Olá, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook e YouTube da CBN Maringá. Professor, com o avanço da imunização, as pessoas estão ansiosas para o retorno à normalidade, né? Os eventos, o dia a dia, mas isso afeta as finanças pessoais, né? De que forma?
Olha, Luciana, isso tem um potencial muito grande de afetação, realmente, porque vamos pensar, né, que desde o ano passado, lá para a segunda quinzena do mês de março do ano passado, as restrições foram impostas, né, o ajuntamento de pessoas, ainda que alguns desobedientes acabassem tentando burlar essa regra, mas a grande população, em média geral, respeitou isso. E esses ajuntamentos, esses encontros, foram muito restringidos, né, se não pelo volume de pessoas, mas sim por uma questão de cuidado, realmente, né? Muitas pessoas com idade avançada ou muitas pessoas com comorbidades, as famílias perceberam o risco disso e restringiram muitos contatos, né? Hoje, com esse avanço da imunização, a gente tem percebido que existe um desejo represado, né? As pessoas querem se juntar, né? E isso tem um poder de afetação realmente muito grande sobre as finanças pessoais. Por quê? Porque nós temos pessoas de mais diferentes tipos, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, nossos relacionamentos. Nós temos pessoas que possuem um preparo financeiro, de orçamento, de cuidado com o dinheiro, já bem maduro, bem adiantado, e outras pessoas que estão ainda tropeçando por uma série de percalços nisso, não é verdade? Isso tem a ver realmente com emprego, com renda, com salário, com despesas, com desemprego, com uma série de fatores que a gente tem abordado isso com alguma profundidade no último ano, né, aqui na nossa coluna. Então, assim, é importante que a gente comece a saber realmente, a tentar perceber que nem todo mundo está na mesma página que a gente, né? Que nem todas as pessoas com quem a gente convive, com quem a gente tem uma relação de amizade, de companheirismo, né, de amor fraterno, tem a mesma condição. Então, isso pode ser tanto para quem tem mais dinheiro, como também para quem tem menos dinheiro, né, Luciana? Aí é importante a gente conseguir se perceber onde nós estamos nisso e saber como conduzir para que uma amizade, eventualmente, não fique danificada pela essa volta que nós vamos ter agora, né, em termos de finanças pessoais, em termos de economia, e acabemos deixando de estar com os amigos por conta disso.
Mas então, como lidar com as amizades de renda mista?
Nós temos a primeira coisa a pensar, né, se a gente é a pessoa, né, na amizade que tem menos dinheiro, né, que tem menos recursos, é muito complicado a gente, sabe, tentar manter uma paridade com todo mundo, né? A gente já falou sobre isso antes, né? A vida que as pessoas postam no Instagram não é real, né? Então, assim, é importante que nós tenhamos essa dimensão muito clara sobre o que nós pretendemos. Esse momento da pandemia, na saída dela agora, com vacinação ou com as pessoas que acabaram contendo a doença e superaram, venceram a doença, né, o vírus, é importante perceber que nós temos condição de desenvolver ainda uma relação, uma amizade, um trabalho com esses amigos, ainda que nós tenhamos pouco dinheiro, né. O mais importante aqui é que a gente fala de orçamento, porque não é que só quem tem pouco pode fazer orçamento, não, todo mundo tem que fazer orçamento. Mas quem tem pouco tem um fator de restrição a mais, porque enquanto quem tem mais dinheiro faz um orçamento para poder designar os investimentos, quem tem menos está falando sobre sobrevivência. Então, nesse aspecto, é importantíssimo saber realmente avaliar que nós temos que colocar numa escala as prioridades, né? Então, vamos pensar assim, que eventualmente nós temos pessoas da nossa amizade que nos chamem para participar de shows que vão abrir daqui a pouco, né? Fiquei sabendo que nós vamos ter a Expo Ingá programada para o final do ano agora, para outubro, né? Então, assim, temos pessoas desejosas de participar de ajuntamentos, de shows, de barzinhos, etc. Tudo isso custa, né, Luciano? Não dá para pensar em ir num boteco hoje e sentar num lugar que custe menos de 100 reais. Eu acho que não existe mais isso, não é verdade? Então, 100 reais aqui, 100 reais ali, se a pessoa foi 4 vezes no mês em um negócio para tomar 2 Coca-Colas, né, um refrigerante e mais uma coisinha, já foi 100 reais. Então, assim, para uma renda normal aí, a gente está falando de 400, 500 reais em algo que a gente nem viu onde gastou. Então, nessa hora, o nosso ouvinte que tem um recurso um pouco mais limitado, ele tem que realmente estabelecer quais são as prioridades. Ah, eu quero ir num show, então tá bom. Então ele vai conseguir dizer não com o coração mais tranquilo. Porque não é só dizer não para tudo. Né? Não é dizer não, não vou, não quero, não posso, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Isso fica até chato. Depois, a segunda vez que alguém ouve falar isso, nem mais fala com a gente. Então, é importante dizer assim, olha, eu estou guardando meu dinheiro para participar ou para fazer tal, ou participar de tal evento. Ou para termos tal ajuntamento com os amigos, ou em tal situação. Eu acho que aí a gente consegue realmente saber se é prioridade. Porque neste mês eu faço isso, no outro mês, se for possível, eu vou fazer tal outra atividade, e assim a gente vai conseguindo voltar devagarinho à normalidade. Né? Porque o dinheiro tem perna curta, né? Então é importante que a gente tenha condição de fazer de forma respeitosa o uso dele com inteligência.
Tá certo. Então, a gente tem que saber quem é a gente na equação, se a gente é o amigo com a menor renda ou com a maior renda.
É, exatamente. E se a pessoa, se nosso ouvinte for o amigo com mais dinheiro, né, é óbvio, é importante exercitar uma coisa que a gente sempre fala sobre ter a empatia, né? Ter a capacidade de perceber não apenas a gente, mas também o outro. De saber que nem todo mundo consegue caminhar no mesmo passo que a gente. Nós somos pessoas diferentes. Então, eventualmente pode pensar, poxa, mas eu estou chamando essa pessoa para ir comigo em tal lugar, e ela diz não. O melhor presente, o melhor investimento que a gente pode fazer hoje com uma relação que a gente queira preservar e queira nutrir, queira conservar, Luciana, é o tempo, né? É a gente dedicar um tempo para estar junto conversando. Então, se eventualmente percebe que chamar para ir numa padaria, para tomar alguma coisa no final da tarde, está ficando meio complexo, então, de repente, pode marcar, toma um café, chama em casa, né? Compra um bolinho de R$15 aí, né? Nós temos nossos comerciantes de Maringá que estão aí na necessidade de vender e precisam vender bastante. Compra um bolinho, leva para casa, faz um chá, faz um cafezinho, gasta uma horinha de conversa para manter a amizade em dia, para manter as conversas alinhadas, para manter, sabe, a empatia e a relação viva, né? Porque nem tudo precisa ter grande desembolso. O tempo, a gente já falou isso antes, que é o recurso mais precioso. Então, dedicar um pouco desse tempo, né? Seja com muito ou com pouco dinheiro, é o melhor investimento que a gente pode ter, Luciana.
Tá certo. Professor, muito obrigada, hein? Até a semana que vem.
Até a semana que vem, um abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel, você pode mandar uma mensagem para o e-mail cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br ou então para o nosso WhatsApp, 998779550.